muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Ouvimos com atenção o Sr. Primeiro-Ministro e se há algo que aqui, de facto, hoje nos gera confusão, não é aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro avançou, mas sobretudo aquilo que não referiu. É que, de facto, pior do que termos negacionismo é, de facto, enfiar a cabeça na areia e fazer de conta que os problemas não existem. E das prioridades que o Sr. Primeiro-Ministro elencou, há algumas que ficaram claramente de fora. A crise, por exemplo, democrática é uma delas. A crise climática, de forma manifestamente insuficiente, também esteve naquilo que foram as suas palavras. E eu gostaria de começar precisamente por aquilo que têm sido as dificuldades desta crise socioeconómicas. Sr. Primeiro-Ministro, temos visto invocar a Lei Travão para tudo e para tudo mais que possa justificar travar apoios sociais. Portugal tem agora uma oportunidade única que não pode desperdiçar de utilizar os fundos europeus para a retoma económica do país. Mas isso significa apostarmos e investirmos nas áreas efetivamente absolutamente imprescindíveis e não mais do mesmo. E se de facto até aqui as cativações eram a nova austeridade, a Lei Travão, pelos vistos, veio substituir as cativações, que passou também a ser uma forma de austeridade e de travar os apoios sociais a quem mais precisa. Por outro lado, Sr. Primeiro-Ministro, há algo também no seu discurso que não podemos deixar de salientar. É que no meio desta crise, do ponto de vista social, tivemos a igualdade de género a ficar para trás. Mais de 80% dos apoios sociais foram requeridos pelas mulheres. A violência doméstica, o combate também a estas formas de violência, entre tantas outras, tem de ser uma prioridade para o país que não pode ficar completamente esquecido. E também as responsabilidades laborais e na retoma daquilo que tem que ser de forma sustentável e responsável implica que o Governo tem que dar respostas progressivas e que paulatinamente não deixe cair os apoios do Estado, não pode ficar de facto para trás. E por isso uma pergunta muito clara que lhe faço, Sr. Primeiro-Ministro, é como pretende contornar a declaração de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional para garantirmos que efetivamente há apoios que têm que ser dados a quem mais precisa. Em relação ainda à pobreza e ao combate à pobreza e exclusão social, Sr. Primeiro-Ministro, nós temos hoje cerca de 2 milhões de pessoas em Portugal em pobreza, a viver em pobreza energética. Continuamos a ter pessoas que não têm teto, a viver em condições de habitabilidade absolutamente indignas. E chutar esta responsabilidade meramente para a esfera das câmaras municipais não pode ser a resposta que o Governo tem a dar ao país. E por isso também precisamos de saber qual o debate que pretende fazer para além das medidas que já enunciou, para além dos planos e programas que chutam no tempo, seja para 2023 ou 2024, estas respostas que são absolutamente emergentes, quando é que efetivamente poderemos ter um edificado público e um plano para o mais cedo possível podermos tirar não só as pessoas da rua em situação de sem-abrigo, como também para que as famílias com rendimentos a nível médio ou até mesmo aqueles que empobreceram com os mais de 400 mil desempregados que já temos a este tempo no nosso país, possam ter de facto condições de acesso à habitação ou emprego e a outras questões absolutamente de dignidade para as suas vidas. Mas mais, Sr. Primeiro-Ministro, nós tivemos este ano uma das crises mais relevantes do ponto de vista do respeito dos direitos humanos. E não ouvimos uma palavra, sobretudo neste debate do Estado da Nação, a este respeito. Lamentavelmente, a morte de Igor Omniuk foi uma mancha para o nosso país. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, também recentemente, aquilo que foi o Russiagate, pondo em causa os dados transmitidos à Rússia, pondo em causa a privacidade dos ativistas e a sua segurança. Mais recentemente, o caso das mulheres ativistas que foram forçadas a despir-se para serem revistadas pelos órgãos de polícia criminal, são casos absolutamente gritantes. E quanto a isso, gostaríamos de perceber o que é que o Sr. Primeiro-Ministro, o que é que o seu Governo vai fazer para evitar que casos absolutamente lamentáveis como este e que beliscam aquele que tem sido o papel de Portugal na defesa dos direitos humanos, o que é que vai ser feito nesta medida? Mas ainda relativamente àquilo que é a crise do nosso tempo, a crise climática, Sr. Primeiro-Ministro. Não podemos esquecer-nos que os nossos governantes, e aqui de facto apelo diretamente, são talvez os últimos eleitos que tenham efetivamente a possibilidade de combater o ponto de não retorno. As alterações climáticas não são uma miragem do futuro, são uma realidade do presente. Casos recentes, como as cheias desta semana na Alemanha, na Bélgica, Holanda, Luxemburgo, também na Suíça, em plena época estival, causando a morte de pelo menos 200 pessoas e o desaparecimento de tantas outras, não são uma realidade que possa ser alheia também a Portugal. Mas, no Canadá, no início deste mês, chegaram a estar ativos 213 incêndios como consequência do registro de temperaturas anómalas a rondar os 50 graus, onde as temperaturas médias diárias rondavam anteriormente os 20 graus. Pelo menos uma pequena vila canadense foi inteiramente consumida pelas chamas. Este fenómeno, Sr. Primeiro-Ministro, como incêndios extremos já verificaram, que marcaram também o nosso país e que perdemos tantas vidas, não são infelizmente alheios a Portugal. E por isso pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, naquela que são as suas prioridades, que ainda há pouco referiu, o que é que vamos fazer para combater de uma vez por todas, de forma eficaz, o combate aos incêndios, a gestão florestal que tanto tem tardado, o mapa de risco que era absolutamente imprescindível que Portugal tivesse para podermos combater também as alterações climáticas, o risco de seca extrema no país, que neste momento já atinge, por exemplo, a zona do Mira, ou até mesmo a erosão da costa, da orla costeira, permitindo que haja construção naquilo que deveriam ser zonas protegidas e que assim não acontece. Senhor Primeiro-Ministro, as alterações climáticas estão a acontecer e o seu efeito poderá ser devastador para todas as populações. E isto não se coaduna também com aquilo que é permitir a construção de aeroportos, mais uma vez, em zonas sensíveis e que irão ficar inundadas. Também não se coaduna em permitir todo o total desordenamento daquilo que é a paisagem protegida. E, portanto, Senhor Primeiro-Ministro, já que não temos tido respostas por parte dos seus ministros, aquilo que esperamos é que hoje nos possa dar uma resposta cabal em relação a estas preocupações. E por fim, gostaria ainda de lhe perguntar, em relação à proteção animal, demos de facto passos efetivos naquilo que é garantir que os animais de companhia transitam na tutela, mas temos de norte a sul animais como os equídeos ou animais usados para fins de produção, maltratados e abandonados, cujos comportamentos passam completamente impune, e precisamos de saber para quando também uma resposta para termos uma proteção animal de todos os animais e não apenas de alguns no nosso país. Obrigada.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.